Amém, amém. Boa noite, irmão, irmã. Você que está aqui com a gente e você que está aí onde você estiver. Graça e paz de Jesus sobre sua vida, sobre sua família. Espero que você tenha passado um bom domingo nesse Rio de Janeiro com sensação térmica de 63,2. Não é isso? Eu li aí em algum lugar. Mas a gente está aqui, graças a Deus, no fresquinho, né? Que bom. Eu quero ler Evangelho segundo João, capítulo 13. Um texto bastante conhecido. O texto que nos leva em memória para a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Eu vou ler do verso 1 até o verso 30, quase o capítulo todo, mas é uma história fascinante e eu conto com a sua atenção nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. E assim que comeu o pão, Judas saiu. Era noite. Essa é uma das reuniões mais conhecidas de Jesus com os seus discípulos, né? Conhecida como a última ceia. A última festa da comunhão de Jesus com o seu grupo mais chegado de amigos. Quero dizer o que disse hoje de manhã. A gente está às vésperas da Páscoa. E é por isso que, obviamente, os nossos olhos quase que imediatamente se voltam para os textos que ambientam essa grande celebração. Hoje de manhã eu escolhi falar com vocês sobre a primeira Páscoa dos hebreus, aquela que está relatada lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, a instituição dessa celebração que naquele primeiro momento, eu disse hoje de manhã, não era uma celebração da vitória, era a celebração da esperança. A primeira Páscoa dos hebreus, ela foi celebrada antes que o povo fosse liberto das garras de Faraó. O povo se reuniu em obediência a Deus na esperança de que eles fossem libertos do cativeiro no qual se encontravam por 4 séculos. E desde a segunda Páscoa em diante, todos os anos, essa comunidade se reunia, não agora na esperança de que alguma coisa fosse acontecer, mas em memória ao que tinha acontecido. A Páscoa é essa festa em que se celebra a intervenção de um Deus capaz de nos tirar do cativeiro. Jesus fazia parte de um povo que todos os anos se reunia para celebrar essa festa, para rememorar esse milagre, esse feito de Deus. E aqui está Jesus, sabendo que a sua hora é chegada, reunido com os seus amigos mais próximos, para desfrutar naquele momento de comunhão, tanto da amizade e do amor que eles trocavam entre si, quanto da amargura de uma relação que seria marcada pela ferida da traição. A última ceia começa com uma das falas mais bonitas para mim da Bíblia Sagrada sobre Jesus. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu sempre falo disso aqui, né? Quando cito esse texto. Quanta força há nessa fala, né? Jesus é a expressão de um Deus que ama até o fim. Não para de amar no meio. Não desiste num ponto da caminhada. Jesus ama e ama até o fim. É o que Deus tem para dar. Amor até o fim da caminhada. Não desiste nunca. Mesmo estando ao lado de gente que, veja lá, constantemente o trai. Então aqui está Jesus, reunido num aposento, celebrando a festa da libertação. Quando de repente resolve subverter toda a ordem daquele momento, fazendo o inimaginável, que é se levantando, pegando um avental, uma toalha, uma bacia cheia de água e começando a lavar os pés dos seus discípulos, de todos eles. O inimaginável, eu explico a você o porquê. Porque por mais que esse rito do lava-pés fosse um rito comum nas casas da Palestina do primeiro século, geralmente quem realizava a cerimônia dos lava-pés era, se a família tivesse uma pessoa escravizada, tal escravo, e se não, um filho. Se houvesse filhos, do mais moço para o mais velho. Nunca, por exemplo, o chefe da casa lavaria os pés dos seus convidados. Seria muita desonra para ele, sabe? Que dirá o grande convidado da festa? Esse, então, jamais seria incumbido da tarefa tão desprezível e diminuidora da humanidade. Essa era a leitura. De botar um avental, uma toalha, pegar uma bacia e começar a lavar essa parte do corpo, que para aquela cultura e para aquela época, era a parte mais imunda. As estradas empoeiradas das cidades, nas ruas, cheias de sujeira, com os pés descalços, no máximo protegidos por sandálias, para aqueles que as tinham. Os pés eram esse lugar sujo, ponto. E o são no nosso imaginário até hoje. Ainda que seu pé esteja aí cheirosinho, limpinho, né? Aí Jesus se abaixa, interrompe uma refeição, um momento sagrado para aquela cultura religiosa, e ele começa a lavar os pés daquela gente. E esse negócio é tão subversivo e tão louco e tão incompreensível que um dos amigos de Jesus, esse que era mais afoito, Simão Pedro, quando vê Jesus fazendo o que está fazendo, diz: Senhor, não. Comigo não, com todo respeito, meu Senhor, máxima autoridade da minha vida, mas dessa maluquice não vou participar. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo quando ele diz, não, a mim não. Porque era muita desonra, sabe? era participar de uma insanidade. Era como se ele estivesse dando um recado para Jesus, dizendo assim: eu amo o Senhor, mas parece que o Senhor perdeu a cabeça. O Senhor, essa festa aqui é do Senhor. A gente está aqui reunido para ouvir o Senhor. O Senhor é a figura principal. E o Senhor vai fazer isso? Comigo não. Aí Jesus reage e diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o camarada afoito diz: então me dá um banho. Lava pé, lava mão, lava cabeça, pode jogar água. Porque tá uma loucura isso daqui, mas um negócio eu sei. Eu não quero perder essa relação. Então se o Senhor tem que fazer isso, então faça, e faça do jeito que o Senhor quiser, porque desse grupo eu não saio. E aí Jesus então começa a lavar os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que o trairia. Que é para mim uma das coisas mais impressionantes desse texto, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa nesse gesto simbólico de lavar pés, nesse gesto simbólico de nós dramatizarmos a honra que nós queremos conceder a alguém, se a gente pensa numa atitude ousada de querer dizer para uma pessoa: você é uma pessoa assim muito importante para mim, ora, a gente vai pensar em algo que a gente faça para as pessoas que se provam importantes para a gente, né? Na nossa lógica, na nossa cabeça, a gente lava pés de quem merece ter os pés lavados. Porque se você não merece ter os pés lavados, nem chegue com esse pé sujo perto de mim. Mas Jesus está ali, lavando os pés de todos, inclusive daquele que o trairia. E é isso que dá ainda mais sentido àquela frase que eu mencionei ainda há pouco, sabe? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. É por isso que o amor de Deus é tão subversivo. Por isso que às vezes a gente não consegue entender a sua dinâmica, a sua força. Porque como para a gente o amor é uma experiência que tem limite, é difícil a gente compreender um Deus que ama sem limite. Que ama e ponto. Que ama inclusive um traidor. Ora, eu não sei nem porque que a gente se espanta com isso. Só dá para a gente ser traído por quem a gente ama. A traição pressupõe uma experiência de amor, né? Você não diz acerca de um estranho: fulano me traiu. É um estranho. A traição é uma coisa que acontece na relação. E Jesus está ali, numa relação de amor com os seus discípulos, fazendo uma escolha de ir até o fim, na demonstração daquilo que ele tem dentro de si para dar, lavando os pés de todos, inclusive de Judas. Mas eu não sei, parece, e essa é só uma impressão que eu tenho lendo o texto, tá? Que por mais que Jesus esteja ali, lavando os pés de todo mundo, tem alguma coisa dentro dele, como se estivesse dizendo assim: fala para eles que vai acontecer. Porque o texto diz que chega uma hora que Jesus, inquieto, diz: um de vocês vai me trair. Aí você imagina, que climão no jantar, né? Que o jantar é esse lugar sagrado, né? Que a gente não quer ter climão, ninguém quer ter um climão no jantar. Porque no jantar você quer ter uma boa refeição, uma boa conversa, se levantar e voltar para a vida. Jantares e almoços são as pausas da loucura da vida, certo? Que se alguma coisa acontece nesses momentos, a gente inclusive diz: pô, aqui não, querido, vamos falar daqui a pouco. Esse assunto agora é meio indigesto, né? Porque a gente quer que esse momento da mesa, que representa a sacralidade da comunhão, da existência, seja sempre um momento satisfatório. Mas eu acho que Jesus já estava com aquilo por aqui, sabe? Aí ele diz, no meio dessa festa de comunhão: um de vocês vai me trair. E aí o Pedro, que está em algum outro lugar da mesa, olha para o João, que está do lado de Jesus, e faz um gesto assim de amigo, sabe? Pergunta quem é. Esses códigos de amigo, sabe? Um não aponta, o outro na outra. Sem querer chamar atenção, mas óbvio que chamando a atenção de todo mundo. Pergunta quem é, cara. Sempre tem um curioso, né? Entre os crentes, inclusive, o curioso se diz sempre um sujeito de oração. É, o crente tem umas manias curiosas. Ele fala: não, 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 é pra gente orar. Fala aí pra mim, só pra mim, pra gente orar. Imagina aqui, ó, o Pedro falando pro João: João, é pra gente botar no grupo de oração. Pergunta pra ele quem é, cara. Você que tá do lado aí, ó, pertinho. Você que é o melhor amigo. Que o João se identifica como o melhor amigo de Jesus, né? O João, quando fala dele, fala o discípulo a quem o Senhor ama. O João se coloca nesse lugar. E devia ser mesmo. Todo mundo tem alguém mais chegado, sabe? E aí o Pedro olha pro João e fala: você que é o cara. Pergunta pra ele. E funciona. É, porque chega uma hora que Jesus diz: quem é? Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado, ele será o traidor. E aí Jesus pega e dá. Mas eu acho que aquele povo está tão assim, inebriado com as informações, que eles não conseguem nem discernir. Eles acham que Jesus está dando alguma ordem para o Judas, que era o encarregado das compras, e eles não conseguem perceber o que está acontecendo. E naquela festa da Páscoa, naquela celebração da comunhão, naquela memória da libertação, acontece o anúncio de que, dentro de poucos instantes, toda aquela organização de amor de Jesus e dos seus, que durou 3 anos, será subvertida pelo caos de uma prisão inexplicável e de açoites e violências injustificáveis, e de uma morte cruel, mas que no fundo se revela projeto de Deus para a gente entender a nossa Páscoa, a nossa libertação, né? A última ceia, João 13. Algumas lições importantes para a minha vida e para a sua, sabe? Muitas outras você pode tirar. Eu queria só partilhar algumas que saltam aos meus olhos aqui. Quando eu olho para essa mesa posta, para esse ato subversivo de Jesus e para essa revelação assustadora de que entre eles havia um traidor. Primeira lição que eu tiro para mim e partilho com você: lembra desse negócio. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor pressupõe intencionalidade na longevidade. O amor pressupõe intencionalidade na longevidade. O que eu estou querendo dizer com isso é: a gente precisa se empenhar para que, a semelhança de Jesus, a gente saiba amar os nossos até o fim. Porque o amor não é uma experiência dada. O amor é uma experiência construída. Como a gente concebe o amor como um sentimento, a gente acha que a gente só precisa se abrir para que ele flua daqui e passe para lá. Mas o amor é um negócio que a gente trabalha todos os dias, que a gente constrói. O amor é uma estrada que a gente pavimenta. E todos os dias a gente precisa colocar assim, um tijolinho nessa estrada, um paralelepípedo. Requer esforço, requer abnegação, requer boa vontade, requer disciplina, requer intencionalidade. Eu imagino que para Jesus tenha sido mais fácil do que para a gente, porque Jesus era Deus. Apesar de que, como o Diego leu aqui no começo do culto, Jesus foi o Deus que não fez uso das suas prerrogativas divinas, mas que se esvaziou. O que obviamente me faz acreditar que Jesus, vivendo a sua humanidade, enfrentou todos os desafios que nós enfrentamos para viver a nossa humanidade. Então é claro que para Jesus também foi necessário ter intencionalidade para amar até o fim. Difícil amar um traidor, né? Um amigo que se levanta contra você? Uma pessoa que te faz mal? Um colega de trabalho que te deu uma rasteira? Alguém que é importante para você? Eu não estou falando de gente periférica, não. Gente que a gente descarta. Eu não estou falando desse tipo de pessoa, sabe? Que está tão na periferia da vida que, se fizer alguma coisa, a gente diz: ah, deixa para lá. É difícil a gente avançar depois de feridas cometidas por terceiros que são gente do nosso afeto, das nossas relações. Mas falei sobre amor algum outro domingo recente, né? A partir de 1 Coríntios 13. O amor é o caminho sobremodo excelente. Não há alternativa. O que a gente precisa é se lembrar que, para a gente amar até o fim, a gente precisa da intencionalidade na longevidade. Outra lição que eu tiro para mim aqui desse texto, com o ato subversivo de Jesus: nessa vida não existe alternativa ao serviço. O sentido da vida está no serviço. Nessa vida, ou a gente se dispõe a servir as pessoas com a nossa existência, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente tem, ou a vida carecerá de sentido. Você pode acreditar nisso. Então, olha só, perdi a conta do número de conversas que eu já tive com gente que, tendo tudo, não tinha absolutamente nada, porque tudo que tinha não dava conta de satisfazer o sentido da vida que passa pela disposição de nós colocarmos a nossa existência a serviço de Deus, a serviço do próximo. Então eu não estou dizendo como você vai fazer isso, onde você vai fazer isso. Eu não acho que você serve a Deus só quando você serve numa instituição religiosa, na sua igreja local. Eu não acho que você deve se transformar numa pessoa, sei lá, que dedica toda a sua vida ao que acontece aqui, na nossa pauta, nas nossas convocações. Há muitos espaços para você servir. O mundo é a nossa paróquia. A gente precisa entender isso. Essa é uma fala de Martinho Lutero. O mundo é a nossa paróquia. Então a gente está aqui para servir a Deus no mundo. E não apenas aqui na Ernesto Pinheiro 30. Agora a gente precisa entender que a gente está aqui para servir. Porque a última coisa que Jesus fez quando se reuniu com seus discípulos foi servir. Pô, pensa nisso. Que simbólico que é esse negócio, né? O último encontro. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que era o último encontro. Quando você sabe que é o último encontro seu com uma pessoa, você calcula um pouco mais o que você vai fazer, o que você vai falar. Esse é um lado duro da jornada pastoral, sabe? Às vezes, nós vamos a lugares onde nós sabemos que aquele será o último encontro com uma pessoa. O último. É muito difícil. Para mim, particularmente, eu acho que essa é uma das tarefas mais difíceis da nossa jornada pastoral. Visitar pessoas nos últimos momentos da sua vida. Aquela hora que você sabe que outro encontro não haverá até o dia do Senhor. E a gente faz muita visita em hospital, a gente recebe muita gente no gabinete, e cada encontro é muito sagrado. Mas tem um negócio que acontece quando você sabe ou supõe que aquele será o último encontro, né? Porque você quer marcar aquele momento. Você não quer que nenhuma palavra seja maldita. Você não quer desperdiçar. Você quer contribuir. Você quer ter uma memória, assim, agradável, né? Você quer abraçar de alguma forma aquela pessoa, ainda que você, às vezes, não tenha a possibilidade de tocar fisicamente. Aí você pensa, o que você vai fazer? Era o último encontro de Jesus com os discípulos. E ele poderia fazer muitas coisas. Ele poderia dizer assim, ó, vamos mexer nessa mesa aqui? Vamos botar essa minha cadeira aqui num lugar mais alto, só para vocês ficarem com isso na cabeça, eu sou maior que vocês? Ele podia fazer várias coisas, né? Vamos botar aqui um prato especial que vai ser o meu, só para vocês não se esquecerem. Vocês são meus servos, eu sou o Senhor. Mas não, a última coisa que ele faz é botar um avental, pegar uma bacia, pegar uma toalha, e lavar o pé de todo mundo. Como quem diz, se vocês tiverem que se lembrar de mim por uma coisa, se lembrem por isso. Que essa seja a minha última memória com vocês. Aquele a quem vocês chamam de Senhor, na verdade, é o servo de todos os irmãos. E Jesus com isso ensina para a gente que não há alternativa nessa vida ao serviço. Então, se você foi educado religiosamente ou familiarmente com uma cultura que te ensina a querer ser o centro do universo e que te ensina a construir uma vida de tal forma que o seu umbigo seja o centro de todas as coisas, sendo você um seguidor de Jesus de Nazaré, joga esse projeto no lixo, porque é um outro projeto muito mais interessante para você e para mim, que é o de colocarmos a nossa vida a serviço de Deus, servindo as pessoas. Uma outra lição que eu aprendo com esse texto aqui: ninguém controla um traidor. O que o Judas tinha que fazer, o Judas tinha que fazer. Na verdade, se você me permite, ninguém controla ninguém. E é bom que a gente entenda isso. Porque quanto antes a gente entender disso, antes a gente vai abandonar essa tentação infantil de controlarmos as pessoas que nós amamos em nome do, é só para não dar nada de errado. Não. As nossas relações, todas elas, pressupõem liberdade. Inclusive liberdade para que nós sejamos feridos. O que obviamente não é uma recomendação. É só uma constatação. A gente se fere nessa vida. A gente é traído numa amizade, numa palavra, de muitas maneiras. E a traição só acontece onde há amor. E às vezes a gente fica tentando controlar os outros que a gente ama. tentando controlar os filhos que a gente ama, para que eles não façam nada contra nós, não pensem nada contra nós, não digam nada contra nós. Tentando controlar os amigos, sabe? Para que eles nunca nos decepcionem, tentando controlar as relações, assim, quaisquer que sejam. A gente fica tentando manejar coisas que escorrem por entre os nossos dedos. É engraçado como Jesus não tenta controlar Judas. E se tem alguém que poderia controlar, esse alguém seria Jesus, né? Do ponto de vista da humanidade dele misturada com a divindade. Mas Jesus não controla. Jesus olha para o Judas e diz assim: o que você tem de fazer, faça depressa. Vá, siga. Eu estou aqui, eu escolhi amar. Então nessa vida a gente escolhe amar. Que significa o que é muito difícil, escolher não controlar. Claro que a gente não vai negligenciar, fingir que as coisas não acontecem, desresponsabilizar. Essa é uma outra conversa. A gente só precisa entender que controlar não é uma palavra que cabe nas relações, inclusive nas relações de amor. Deixa a vida seguir. A nossa vida, a minha, a sua, de todo mundo, está nas mãos do Eterno. Ele sim sabe para onde a gente vai, o que a gente faz. Agora a gente ama até o fim. No fundo, João 13 é para mim uma lembrança de que com Jesus a gente precisa viver, amar e servir. E o resto? Ah, o resto a gente vai descobrindo na caminhada. Mas essencialmente, a gente precisa viver com intensidade, amando com responsabilidade e servindo até o fim. Então, que nessa aproximação da Páscoa, que está aí, né? Daqui a 2 domingos, você se lembre dessa noite em que Jesus, sabendo que seria traído por um dos seus, resolveu amar até o fim. Não desistiu antecipadamente da vida. Viveu até o momento em que tinha que viver. Porque olha só, a gente precisa viver até o momento que a gente tem que viver. Então viva intensamente até o fim, amando e servindo. Porque foi isso que o nosso Senhor fez por mim, por você e por todo mundo. Queria fazer uma oração, colocar o nosso coração diante de Jesus e pedir que Ele faça dentro da gente o que só Ele é capaz de fazer. Viver, amar e servir. Agora que vocês sabem essas coisas, disse Jesus no texto, vocês serão felizes se vocês as praticarem. Jesus não está dando uma fórmula para a vida, Ele só está dizendo: existe uma felicidade que a gente encontra quando a gente vai para a vida cheio de amor, no desejo de servir. Então vá para a vida cheio de amor, no desejo de servir. Que você vai encontrar uma felicidade que vem do alto e que embala o seu coração e dá um outro sentido para a existência. Quanto mais eu leio sobre a vida de Jesus, mais apaixonado eu fico por esse Deus que resolveu assumir forma humana para ensinar a gente como a gente deve viver, né? Porque se não fosse através de Jesus, eu acho que a gente ia escolher tantos outros caminhos. Mas Jesus veio e viveu como um de nós. Não para dizer assim, ó, vocês estão obrigados a fazer desse jeito. Mas para dizer com a sua vida, tem uma alternativa, por que não seguir esses passos? Então esse negócio que a gente leu no começo do culto, do Deus que vai descendo da sua glória e assume figura humana, isso é tão maravilhoso. Porque em Jesus a gente tem um caminho para a nossa vida, pessoal. Existe um caminho para a nossa vida em Jesus. Então siga os passos de Jesus na sua caminhada, de verdade, no dia a dia, porque isso vai dar a você uma felicidade que em nenhum outro lugar nesse mundo a gente encontra. Jesus, obrigado por ser essa dramatização humana de um Deus que é Espírito e que até então era alguém sobre quem se falava, alguém que se sentia, mas que na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo, tendo nascido de mulher, sob a lei e vivido sob a lei, nesse determinado momento, esse Deus sobre quem se falava, ele pôde ser visto, deixou na história as suas marcas, não apenas de como Deus é, mas de como os homens podem ser. E a gente quer acreditar que a vida pode fazer muito mais sentido se a gente seguir os passos desse Jesus que revelou para a gente a face de Deus. Então, obrigado pelo que o Senhor fez naquela noite, subvertendo a ordem, bagunçando uma cerimônia toda organizadinha, se levantando e dramatizando um amor que se expressa pelo serviço, inclusive do traidor. Obrigado por ter feito isso até o fim, Jesus. Obrigado por não desistir, não ir até o meio. O Senhor vai até o final. E a gente sabe disso, porque a gente sente a presença e o amor do Senhor na nossa vida todos os dias. E que isso nos encoraje a vivermos da mesma maneira. E mais, que isso faça com que o nosso coração se renda cada vez mais diante do mistério glorioso da cruz e da ressurreição. Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.